first time I was around 7 months pregnant, and he started like saying bad things and saying swear words and calling me with bad names, and he pushed me away in a way that I hurt myself in the, on a corner of our bed at my elbow and my belly, and I had some bleeding coming out of me, and I thought at that time that I had lost our son. Fortunately, I didn't. And then the second time, every time that he drank and I tried to talk to him, to try to explain to him, look, you need to stop doing this. We have a son together. You have to be mature. You have to be responsible. And then he was just, he used to just grab my arms very aggressively and just saying bad things to me, like looking at me with his face very red and his eyes.
A violência doméstica é considerada um crime grave na Austrália, mas a situação pode ser ainda pior quando as mulheres estão no partner visa, porque a dependência do marido para ficar no país é mais um motivo para chantagens e ameaças.
Na questão do visto, que ele ia me tirar o visto, ia me mandar embora do país e ia ficar com a nossa filha aqui.
Luciane Sperling também foi vítima de violência doméstica na Austrália.
Ciúmes, achar que você está mentindo, intimidação também, fazer você ficar com medo. Ele me pegou pelo pescoço uma vez contra a parede, um momento de muita braveza. Uma vez eu fui para o hospital porque ele empurrou a cadeira de bebê da minha filha no meu pé. E empurrão, e pegar no braço forte, empurrar, ou passar por você na cozinha e te empurrar, sabe? Essas coisas assim.
A advogada voluntária do Merrickville Legal Center, Danúzia Pontes, que tem ajudado vítimas de língua portuguesa, confirma as ameaças dos agressores no partner visa.
Os partners estão realmente ameaçando, falando, olha, se você, né, não fizer isso, eu vou na imigração te denunciar. Tem muita essa chantagem do agressor para a sua partner, né, com relação a isso. É um dos pontos ali de controle dos agressores, né? Ele vai tentar te segurar através do visto.
Ele sempre falava assim, sai daqui, ai, cansei de você, volta para o terceiro mundo. Volta, pobre, volta. Essa palavra, assim, pobre.
Ingrid chegou à Austrália em 2002 e acreditou ter encontrado o amor da vida dela aqui. Em 2006, se casou com um australiano, mas o sonho se transformou em pesadelo quando a brasileira começou a sofrer com a violência doméstica.
O meu ex-marido, ele me controlava muito, ele sempre me chamava de nomes como estúpida, burra, imbecil, você não é capaz de fazer nada aqui, você não presta.
Mas às vezes as próprias mulheres não sabem identificar que são vítimas de violência doméstica.
Eu não sabia nem dar nome para isso. Eu sabia que eu estava com problema, mas eu não sabia que essas coisas existiam, era fora da minha realidade. Tinha muito mais coisas por trás, que não era só uma crise de relacionamento.
Ele falava que eu não tinha direito a nada, que eu não ia conseguir pagar minhas contas aqui na Austrália e que eu ia embora para o Brasil e que ele não ia deixar a minha filha aí, então que eu ia ficar no meio da rua.
A advogada Danúzia Pontes explica as principais características do crime doméstico.
A humilhação, o seu partner te xingar, um isolamento social, de você não poder ver os seus amigos, de você não poder conversar com ninguém, não poder sair de casa, por exemplo, essa é uma agressão emocional. Existe, obviamente, a agressão sexual, o seu parceiro te forçar a ter um relacionamento íntimo ali com ele, que você não quer. Usar as suas crianças contra você, a questão financeira também.
Para Ingrid, as diferenças sociais e culturais do casamento com um australiano agravaram os problemas em casa.
Uma pessoa que não pensa com você, que não tem os mesmos valores, a diferença da linguagem também conta muito. Esse ruído da comunicação que acontece quando você traduz do português para inglês é prejudicial também para o relacionamento.
O medo é intenso de não ter o poder de encontrar solução para esse tipo de coisa e sair fora dessa ameaça e proteger os seus filhos e a sua saúde mental.
Cada vítima tem seu tempo para sair fora dessa ameaça, conforme explica a advogada Danúzia Pontes.
Algumas mulheres fazem o que se chama safety plan. Elas planejam devagarzinho a saída delas. Algumas pessoas saem de casa, outras pessoas tiram o agressor de casa.
Luciane Sperling morou no refúgio para mulheres com a filha. E as histórias que escutou inspiraram o livro Touched by Love, Turning Crisis into a Blessing. Tocada pelo amor, transformando crise em uma bênção.
Eu queria ser uma fonte de ajuda para todas essas mulheres que estão passando por crise ou passaram para se recuperar da crise também, para dar para elas onde é que se encontra ajuda, com quem você tem que falar, quais são os seus direitos aqui na Austrália, o que você faz com seus filhos, quem você tem que procurar, como é que você tem que agir para se proteger e proteger seus filhos.
Eu sugiro, né, que você converse primeiro com alguém, né, seja com um amigo, seja com o professor da escola, seja com uma organização. Não tenham medo. Eu realmente aconselho você ir atrás dos seus direitos. Geralmente esses serviços são sigilosos, né? Eles são geralmente a parte da imigração. Veja qual que é o melhor plano de saída para você na sua situação.
Eu acho melhor você procurar ajuda nos órgãos do governo. Procure ajuda, que eles estão de braços abertos para te ajudar. Eu até puxaria um police check, porque o caso é real. The struggle is real. Tem muito australiano com o histórico manchado e elas não sabem. E nunca vão saber, porque você acha que nunca você vai conhecer um cara assim.